Bem-vindos. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Agora sim, agora eu gostei. Irmãos, antes de começar o culto, eu quero dar uns recados. Queria chamar aqui o Vinícius. Cadê o Vinícius? Vinícius vem. O Vinícius agora, esse rapaz aqui, ele é líder do nosso trabalho que nós temos, tudo com relação à mídia. Tudo que é relacionado à mídia, foto, tudo mais, ele que é o responsável, amém? E eles entenderam... Foi sua esposa? Foi sua esposa que fez isso? Não, né? Não foi. Irmãos, tem algum fogo estranho aqui, toma cuidado. Aleluia. Irmãos, é o seguinte, e eles entenderam que precisava comprar um celular para a igreja, e eles estão fazendo uma rifa. Ele é tão rico assim que ele não precisa, né? Ele já comprou tudo mais, já mandou trazer, mas ele esqueceu. Pastor, eu esqueci. Eu falei, rapaz, precisa pagar isso daí. E na verdade, sabe o que aconteceu? Foi uma pessoa, um amigo dele, que trouxe lá do Paraguai um iPhone, não é isso? Um iPhone, que iPhone que é? iPhone 14, trouxe o iPhone 14 para utilizar, porque a máquina é muito boa para tirar foto, tudo mais e tal. Só que é o seguinte, o cara falou assim, ó, vocês pagam quando vocês puderem. Só que é o seguinte, nós somos crentes, fala assim, nós somos crentes. E nós precisamos pagar, sim ou não? E ele falou assim, pastor, vou fazer uma rifa. E qual que é o prêmio da rifa?
O prêmio da rifa é muito maravilhoso. É encontro com Deus. Ou R$250. É, porque a gente não quer só tirar foto para você ficar bonito no Instagram. É, a gente entende que é uma forma de evangelístico, que a pessoa tem um encontro com Deus dentro do Instagram lá. É, então... eu acredito que essa forma de evangelizar é muito importante, né, nas redes sociais. Né, então, não é só para a gente ficar bonitinho lá, se bem que você sai chorando lá, às vezes não sai tão bonito, né? Mas só que as pessoas... rodou sem óleo, igual o pastor. Não, porque o pastor falou isso, né? Não é que eu acho isso. Mas é algo muito importante, então a gente está fazendo essa rifa, acho que vendeu de 30% a 40%. Mas eu creio que a gente vai vender tudo hoje, amém? A rifa custa R$30, né? Cada é a igreja está fazendo, né? A Videira São Bernardo está fazendo essa rifa, porque a gente sabe que é muito importante, né? Então a gente cresce também dentro do Instagram, dentro das redes sociais, e é uma forma muito importante a gente alcançar novas vidas também, porque antigamente a gente evangelizava só na rua, mas lá é uma ferramenta muito importante. Então, no final do culto, o pastor vai lembrar de novo, a gente vai estar lá no final. A gente vai estar lá no final. Amém? Deixa Deus usar vocês, em nome de Jesus. Amém.
Moçada, vamos acabar com isso hoje. Aleluia. Eu já fiz a minha parte, já comprei. Sabe, aprenda algo. Toda vez que você falar para alguém fazer alguma coisa, faça antes. Você que tem que ter autoridade para fazer isso. Amém? Aleluia. Hoje, impreterivelmente, nós temos um fundo musical, porque... se eu não colocar esse fundo musical, vocês vão ter o fundo musical da praça, que não tá legal. Não tá legal. Se ainda fosse uma banda boa, mas... brincadeira. Mas nem isso é. Então, é isso. Amém, irmãos? E uma coisa que eu quero falar, muito importante para você. Se você não fez a sua inscrição, né, e o pagamento, óbvio, para nossa conferência, você está perdendo tempo. Por quê? Nós estamos com 5 vezes no cartão, fala assim, 5 vezes no cartão. Então, irmãos, sim, invista na sua vida espiritual. Nós vamos, todos vamos para lá, todos vamos, sim ou não? Sim. Aleluia, posso contar com você? Eu senti assim, esse amém, assim, meio nhenhenhê, meio fraquinho. Vamos todos, sim ou não, irmãos? Sim. Vamos todos, sim ou não, irmãos? Sim. Já melhorou, aleluia. Irmãos, eu estou muito engraçadinho hoje, mas é a graça de Deus que opera na minha vida. Brincadeira. Feche seus olhos, fazer uma oração, agradecer ao Senhor. Repete comigo uma oração, fala assim, Papai do Céu, eu te dou graças pelo privilégio de poder ouvir a tua palavra. Mas o mais importante de ouvir a sua palavra é ter revelação dela. Por isso, nessa noite, me dá revelação da tua palavra, para que eu possa entendê-la e praticá-la, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Hoje, o nosso tema são os muros da nossa vida. Fala, pastor, como assim muros da nossa vida? Eu vou te dar um preâmbulo do que aconteceu lá no Velho Testamento, para você entender. No Velho Testamento, o povo estava vivendo em Jerusalém, já tinha o templo construído, e começaram a pecar muito, a aprontar muito. E o Senhor começou a levantar profetas dizendo: olha, vocês vão ser conquistados, esse templo vai ser destruído. E começou a dar esses recados para o povo. E o povo não estava nem aí, os profetas falando, o povo nem aí, detonando os profetas. O que, que aconteceu? Veio Nabucodonosor, conquistou o povo e destruiu o templo. E levaram todo o povo, a maioria do povo, deixaram alguns, mas levou a maioria do povo para a Pérsia, que era o Império Persa que conquistou. E lá eles ficaram 70 anos no cativeiro. Repita comigo, 70 anos no cativeiro. E aí, chegou um dia, um rei chamado Ciro, fala Ciro, que Isaías já tinha profetizado anteriormente sobre ele, e esse rei Ciro, ele liberou o povo para voltar, para reconstruir o templo. Então, mandou o povo, e foi através de Zorobabel, né, com os outros lá, começaram a reconstruir o templo. Pois bem, reconstruiu o templo, mas as muralhas de Jerusalém, os muros, não estavam construídos, não estavam reconstruídos. E aí o que, que acontecia? Por conta dos muros não terem sido reconstruídos, haviam saques, haviam ataques de outros povos contra o povo. Quantos estão me acompanhando? E aí depois, quando Neemias ficou sabendo que o povo estava passando miséria, fala assim, miséria, por conta disso, porque os muros, fala assim, os muros não estavam levantados, havia miséria. E aí o que, que aconteceu? Neemias foi lá e voltou para Jerusalém e fez a reconstrução do templo, dos muros. Amém? Essa história vocês conhecem, sim ou não? E aí, quando você lê uma história dessa, você precisa entender o que, que essa história tem a ver com a minha vida. Tudo que está na Bíblia foi escrito há milhares de anos, mas você tem que entender que ali tem uma lição. E você tem que saber aplicar a palavra de Deus, entender que essa lição tem para mim hoje. Tem algo para mim hoje. Obrigado, Felipe. É como na matemática financeira, você trazer a valor presente. Então, está um certo valor lá em 1970 e você traz para 2026. Então, você traz para valor presente. Então, toda vez que você lê a Bíblia, você tem que entender o que, que essa palavra tem para mim, para acatar na minha vida, para eu aplicar na minha vida. E a questão toda é a seguinte: eu quero ler um texto com você. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 31, versículo 31. A palavra do Senhor diz assim: eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, Jeremias estava falando de quem? De nós. Daquilo que ia ser restaurado. Porque não era só questão de templo. Era uma questão agora que nós somos o templo do Espírito Santo. Fala assim: você e eu somos o templo do Espírito Santo. Amém? Agora, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. Versículo 10. Nossa. segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Esse dia aqui é um dia que está com D maiúsculo, é o dia do julgamento. Amém? Amém? Amém. Aleluia. O dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Fala assim: eu sou sagrado. Amém? Então, irmãos, o que que você precisa, eu e você precisamos entender? Que muitas coisas do Velho Testamento, da Antiga Aliança, agora se aplicam na Nova Aliança. São exemplos, é a sombra, mas se aplica naquilo que nós vivemos hoje. Então, por exemplo, aquele povo foi lá e construiu o templo. 70 anos depois, eles reconstruíram os muros. 70 anos depois. Só que nesse tempo de 70 anos, eles viveram miséria. Não viveram a prosperidade que Deus tinha para eles. Para você entender o que é prosperidade, você pensa assim: prosperidade, você já lembra prosperidade financeira? Não. Prosperidade é tudo que cresce. Repete comigo: prosperidade é tudo que cresce. Então, por exemplo, uma pessoa que ela é próspera em relacionamentos, cada vez mais os relacionamentos dela vão crescendo e ela vai tendo um relacionamento com as pessoas cada vez melhor. Então, por exemplo, como é que é o casamento no mundo? Começa muito bem, sim ou não? E vai deteriorando. Por quê? Não tem Jesus. Mas como é que é o casamento meu e seu, quando a gente se casou e depois a gente encontrou Jesus? O casamento estava aqui, ruim, e aí você colocou Jesus no seu casamento, e o seu casamento começou a fazer o quê? A melhorar. Isso pelo menos eu posso falar do meu casamento e de outros casamentos que eu conheço aqui. Amém, irmãos? Então, o casamento, as coisas de Deus têm que prosperar. Então, por exemplo, na vida financeira, você tem que crescer, você tem que avançar. Na sua vida com o relacionamento com seu filho, o relacionamento tem que sempre melhorar. No seu relacionamento com a sua esposa, tem que sempre melhorar. No seu relacionamento com as pessoas do seu trabalho, tem que sempre melhorar. Porque você tem que ter prosperidade em todas as áreas da sua vida. A sua vida espiritual tem que prosperar. Se você orava 10 minutos, você não tem que orar agora 5, você tem que orar agora 15. Os irmãos estão me entendendo ou não? Se você ofertava 5 reais, você não tem mais que ofertar 5 reais. Você tem que ofertar daqui a pouco 50, daqui a pouco 500, porque você está prosperando. Então, prosperidade tem a ver com crescimento. Não é só área financeira. Os irmãos têm uma mentalidade, é porque você vê muita coisa por aí e só fica falando na área financeira. Não, mas são em todas as áreas. Cada dia você tem que ser um cristão melhor. Você tem que viver de uma forma melhor, porque essa é a vontade do Senhor. Porque cada dia você está se parecendo cada vez mais com Jesus Cristo. Os irmãos estão me acompanhando? Então, na sua vida tem que haver uma prosperidade em todas as áreas. Pois bem, então, o que é essa história aqui é para nós hoje? É simples. Você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando você aceitou isso de coração, você invocou o nome do Senhor, você falou assim: eu creio, eu quero servir o Senhor. O que aconteceu naquele momento, naquela hora? O Espírito Santo veio fazer o quê? Morada, dentro de você. E a partir de agora, você é o quê? O templo do Espírito Santo. Mas basta isso para você ter uma vida cristã próspera? Basta isso, irmãos? Aceitar Jesus, é só isso ou não? Não. Por quê? Porque os muros na minha vida e na sua vida não foram construídos. E os muros, óbvio, o Senhor vai estar ajudando, mas os muros dependem de mim e de você. O Senhor não veio para construir os muros lá no Velho Testamento, e não vai vir para construir os muros na sua vida. Você vai ter que pegar a sua mão, vai ter que arregaçar a manga e vai ter que começar a trabalhar. Quantos estão me acompanhando? Amém? Então, você pode construir, como o apóstolo está dizendo aqui, Paulo está falando, com madeira, com palha e com feno, a sua vida cristã, o que você está fazendo. Só que isso vai trazer o que para você? Vai trazer dano. Por quê? Vai ser passado pelo fogo. Os irmãos estão me entendendo? Mas você pode construir esses muros com ouro, com pedras e com prata. Que isso, à medida que o fogo vai passando, só vai depurando, só vai ficando cada vez melhor. Os irmãos estão me acompanhando? Amém? Então você precisa entender essas coisas. Então o templo significa quando você aceitou Jesus, quando você olhou para a obra do Calvário, calma, fique em paz. Quando você olhou para a obra do Calvário e você admirou aquilo que fez, naquela hora o templo. E a Bíblia diz que já está tudo pronto. O Espírito Santo não precisa crescer em nada. O que precisa crescer em mim e você é a nossa alma. Nossa alma precisa se render ao Espírito e não se render à carne. Porque nós somos o quê? Nós somos um espírito que tem uma alma e que anda num corpo. Sim ou não, irmãos? Então nós precisamos o quê? Nós precisamos avançar, nós precisamos crescer. Então a nossa alma precisa ser transformada. Fala assim, a minha alma precisa ser transformada. Então você vê três elementos que Paulo falou. O que significa o ouro na Bíblia? O ouro na Bíblia significa a glória de Deus. Fala, a glória de Deus. A presença de Deus. E essa glória de Deus, que aponta para a glória de Deus, leva a presença de Deus. E o que nos leva a buscar isso? Quando mais eu busco o Senhor? Então, como é que eu busco o Senhor? Como é que de forma prática eu busco o Senhor? Eu busco o Senhor no louvor, eu busco o Senhor na oração, eu busco o Senhor no jejum. Fala assim, jejum. Fala assim, jejum. Ah, agora sim. Então, à medida que eu vou levantando os muros, eu vou levantando muros para me proteger, proteger a cidade, proteger a minha vida, o templo do Espírito Santo, eu me protejo como? Sendo um homem de oração. Um homem, no meu caso, um homem que jejua, um homem que ora, um homem que adora. E quando eu estou fazendo isso, eu estou levantando muros para proteger a minha vida. Os irmãos estão me acompanhando? Porque essa é a forma que Deus encontrou para nós. Eu preciso disso, você precisa disso. Por isso que o seu pastor o tempo todo está falando: irmão, jejua, irmão, ora, irmão, adora, fecha os seus olhos e adora. Por quê? Porque essas são as nossas armas. Crente que não ora, crente que não jejua, ele está só perdendo. Ele só vai apanhar do capeta. Quantos aqui querem apanhar do capeta? Levanta a mão. Aleluia, não vou precisar orar por ninguém. Então você precisa o quê? Entender isso. Você precisa ter uma vida de oração, você precisa ter uma vida de jejum. Nós vamos começar na quarta-feira agora, o quê que nós vamos começar? Jejum. Pastor, você é maluco? Todo mundo vai fazer 21 dias, a gente vai fazer 40? É. Existem lugares que são a batalha mais renhida, a batalha mais fervorosa, a batalha mais dura. E nesses lugares Deus manda os seus soldados mais fortes. Fala assim, soldados mais fortes. Naquelas batalhas mais fortes, Deus manda os melhores. Por quê? Porque precisa de gente lá forte. É mais ou menos o seguinte: quantos aqui já tentaram furar uma coluna com uma broca assim, normal, e a broca quebrou? Quantos aqui já aconteceram isso? O que você teve que fazer? Você teve que sair, pegar o seu carro, ir a pé até uma loja e comprar uma outra broca, foi ou não foi? Uma broca mais forte. Ou pegar até uma máquina mais forte, uma furadeira mais forte, para chegar e quê? Para furar aquilo. Falar assim, isso aqui vai ser furado, eu vou arrancar, nem que eu quebre essa coluna aqui. Entendeu? Porque eu vou furar, eu vou colocar e vai ser aqui. Percebe? Então, a batalha está sendo, o diabo está te resistindo. E você, a palavra do Senhor diz que existem caças e demônios só saem com jejum e coração. Então, ou seja, quando eu jejuo e eu oro, é manifestado o poder de Deus. é manifestada a glória de Deus. E quando Satanás vê a glória de Deus, o que que acontece? Ele foge. Então eu e você precisamos jejuar, eu e você precisamos orar. É uma das formas de levantar o quê? Os muros, fala, os muros. Aleluia. Segunda coisa que Paulo fala da prata. E a prata aponta para redenção, para resgate. E quando Jesus morreu na cruz e ele comprou o quê? Uma pessoa, ele comprou a igreja? Ele comprou o quê? A igreja, ele comprou o corpo de Cristo. Então a prata nos fala do quê? Do corpo, de nós todos juntos. Significa que nós temos que andar em unidade, que nós temos que andar com encargo um pelos outros, ajudando uns aos outros. Fala assim para o seu irmão, uma andorinha só não faz verão. Quando nós estamos sozinhos, nós estamos em perigo. Mas quando nós estamos juntos, nós o quê? Com o leão, nós somos... Calma, amém? Fique em paz, não foi tiro. Quando nós estamos sozinhos, nós somos alvo fácil. Mas quando nós estamos juntos, quando eu estou com um problema, eu vou lá e falo, irmão, ora por mim, eu estou precisando disso, irmão, me dá uma direção, irmão, eu preciso disso aqui, irmão, eu estou vendo que o seu casamento é bom, me ensina, o que você tem feito no seu casamento? Qual que é a receita de bolo do seu casamento? Me ensina. Olha, irmão, eu tenho visto que você tem prosperado na área financeira, o que você tem feito? Quando você vai lá e pergunta, o que você está sendo? Você está sendo humilde ou você está sendo soberbo? Humilde. E o que Deus dá para os humildes? A graça. E Deus resiste aos soberbos. Então quando você tem um casamento ruim e você procura alguém que tem um casamento bom, é o que? É o trabalho do corpo. Ou alguém que tem um casamento bom vai lá e fala para alguém que tem um casamento ruim, irmão, ó, você está fazendo errado, você tem que fazer desse jeito. Está te ajudando, sim ou não, irmãos? É dessa forma. Porque Deus não deseja que você fique sozinho. Deus não larga você na batalha, é você que se larga na batalha. É você que fica sozinho na batalha. Mas Deus não quer isso, por isso que Ele mandou a igreja, o corpo dEle. Irmãos, não foi uma nem duas vezes, irmãos, que eu vi o trabalho da igreja. Várias vezes. Nós estávamos aqui no jejum na semana passada, a moça foi curada, ela não veio hoje, né, a Ana, né? Ela não pôde vir hoje. Ela está aqui, foi curada, ninguém pôs as mãos, por quê? Nós estávamos juntos, todos nós orando. Então tem um poder quando a gente está junto, é o poder do corpo da igreja, de Cristo, amém, irmãos? Então, as pessoas que entendem isso falam assim, eu preciso de vocês, eu tenho que andar com vocês, eu não posso andar sozinho. Crente que anda sozinho é lobo solitário, fala assim, lobo solitário. Lobo solitário, ele come menos, porque ele não está em matilha. Lobo solitário está sempre passando fome, fala assim, eu não sou lobo solitário. Aleluia. E o terceiro ponto são as pedras. As pedras apontam para a sabedoria de Deus, que aponta para a renovação da nossa mente. Fala, a renovação da nossa mente. O que que a palavra de Deus diz? Que eu preciso ter a mente renovada. Eu preciso me arrepender, preciso mudar a minha mente, haver uma metanoia. E quando tem a metanoia, tem a mudança da minha mente, eu experimento a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, por exemplo, muitas pessoas têm problema na área financeira. Muitos crentes que não deveriam ter problemas. Mas aí você vai conversar com eles, eles estão pensando da mesma forma que o mundo pensa, com a mesma mentalidade. Só que no mundo é melhor você receber do que dar. Só que no reino de Deus é melhor dar do que receber. Por quê? Deus abomina quem é avarento, quem tem a mão murrunha, ou murrunga, sei lá o nome disso aí, murruga, quem é murruga, quem atravessa o Atlântico com sorrisal na mão e não solve. Deus abomina, porque Deus é generoso e Ele quer que você seja o quê? Generoso. Aí você vai lá e pergunta, irmão, você dizima, você oferta? Não, não dizimo, não oferto. Falei, irmão, você... Aí pensa que o pastor está querendo o dinheiro dele, mas não é, filho. É um princípio que Deus quer que você seja generoso. E porque Deus quer que você seja igual a Ele. E quanto mais generoso você for, mais você está praticando aquilo que Deus quer que você pratique, porque você está se tornando igual a Ele. Quantos estão me acompanhando? Então é dessa forma. Aí, por exemplo, Deus quer que você ache que vai faltar, ou Deus quer que você fique pensando que vai sobrar? O que, que você acha? Vai sobrar. Só que é isso que as pessoas normalmente pensam? Não. Muitas não dizem porque tem medo que vai faltar. Muitas não ofertam porque tem medo que vai faltar. Por quê? Elas acham que Deus não cuida delas. Por conta dessa mentalidade, elas não prosperam, porque tem um problema com a mentalidade delas. Você lembra que eu, como tem visitantes? Deixa eu até tomar água aqui. Aleluia. Eu tinha problemas financeiros, eu não prosperava. Eu sempre estava empatado, fala assim, empatado. Aí, eu li um livro. E nesse livro, a hora que eu estava lendo uma página, o Espírito Santo me mostrou, ó. Não que estava escrito lá, mas lá só me atentou para algo. Eu estava lendo o livro, eu falei assim, ó. É esse o problema. Qual que era o problema? Era um impedimento que tinha na minha mente. Na minha cabeça estava assim, meu pai desde pequeno me ensinou, toda pessoa que é rica, ela é rica porque ela roubou. E como eu fui criado numa família e eu via meu pai e minha mãe trabalhando, eu nunca gostei de vagabundo, nunca gostei de ladrão, até hoje, não gosto, simples. Aí o que, que aconteceu? Eu vi aquilo e falei assim, eu não quero ficar perto de gente rica, porque gente rica rouba. Quantos estão me acompanhando? Então eu não admirava as pessoas que prosperavam, eu não admirava financeiramente, eu não admirava pessoas que tinham conquistado. Só que a pergunta é, toda pessoa que é rica, ela rouba? Não. É a minoria que rouba. Só que você vê a minoria aí roubando, principalmente aí que você está assistindo nos jornais. Você está vendo como é que muitos cresceram, como é que muitos enriqueceram, mas não é assim. A maioria trabalhou, a família inteira trabalhou. Você vai ver as histórias daqueles grandes homens que conquistaram um monte de coisa. Você vai ver lá o cara, começou na garagem da casa dele, começou com um restaurante lá na casa dele, e depois foi crescendo, foi avançando. Hoje você vê o cara bem pra caramba, mas lá no começo, você não viu quantos alhos ele descascou, cebola ele cortou, você não viu. E eu tinha essa mentalidade de que equivocada. E quando eu estava lendo esse livro me mostrou algo, falou assim, ó, o Espírito Santo falou assim, ó, você tem esse problema aqui, me mostrou, me lembrou que meu pai ficava falando de mim, e é verdade. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu quero prosperar financeiramente, se eu não admiro quem prospera financeiramente? Percebe que existe um problema aqui? Eu quero uma coisa, mas a minha mente fala outra. Eu preciso resolver isso aqui. E eu falei, vou resolver. Como é que eu resolvi isso? Eu comecei a admirar as pessoas e falei assim, não, eu vou abençoar, vou querer saber como é que elas chegaram lá, vou querer, pronto, a minha vida mudou, a minha vida financeira mudou. Quantos estão me acompanhando? Eu já era pastor, eu dava dízimo, eu dava oferta, eu estava que nem o povo lá no deserto, só tinha aceitado Jesus, só tinha reconstruído o templo, faltavam os muros, eu tinha lá uma brecha nesse muro, e a minha vida não crescia, minha vida não avançava financeiramente, por conta disso. Quantos estão me acompanhando? Quando eu entendi isso, eu mudei a minha mente, eu entendi, opa, peraí, tá aí, pronto. Aí as coisas começaram a acontecer, aí daqui a pouco começa aqui, começa ali, e eu falo assim, nossa, é o Senhor, nossa, eu nunca vivi isso, tal. Por quê? Porque eu comecei a viver aquilo que Deus tem para mim. Mas enquanto eu tiver algo na minha mente que está parando, Deus já liberou a bênção, mas eu mesmo estou parando isso. Então eu preciso renovar minha mente. Mas renovar minha mente com a palavra de Deus, com aquilo que Deus tem para mim. Os irmãos estão me acompanhando? E assim por diante. Então isso pode ser no seu casamento. Alguma coisa está te parando. E alguma coisa que está ali. Só que você precisa renovar sua mente. Como é que você renova sua mente? Buscando o Senhor, orando, jejuando. Nós vamos orar 40 dias. Vamos fazer 2 jejuns. Um jejum que a gente vai fazer, eu já tenho até um material que eu vou mandar para vocês todo dia, vocês vão receber um material. Vocês vão receber um material todo dia, para vocês lerem e para vocês praticarem. E depois a gente vai receber outro material, que é o livro do pastor Wilson. Pastor, mas por que 2? A gente nunca fez isso. Porque se você quer ter algo que você nunca teve, faça algo que você nunca fez. Pelo menos eu vou chegar lá e falar assim, ó, eu fiz o que eu podia. Os irmãos estão me entendendo? Quero chegar lá no final do ano e falar assim, ó, eu fiz o que eu podia. E eu vou fazer. Passar 40 dias sem tomar água com gás? Como é que vai fazer isso? Sem comer pizza? Como é que pode? Sem comer doce? Eu vou ficar assim até. Mas eu vou. 40 dias. Vai ser bênção. Fala assim, vai ser bênção. Dormir às 10 horas. Olha só, o meu alvo é dormir às 10 da noite. Eu durmo a 1. Eu não consigo dormir antes da 1 hora. Só que eu falei, eu vou dormir às 10. É um dos meus alvos do meu jejum. Por quê? Para mudar isso na minha vida. Porque é melhor qualidade de vida para o meu corpo. Para o templo do Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então, irmãos, eu quero falar para vocês que isso faz parte das nossas vidas. E quando você levanta esses muros, quando você tem uma vida de oração e jejum, quando você renova a sua mente, quando você anda com o corpo, o que começa a acontecer na sua vida? Sabe o que começa a acontecer? Começa a haver prosperidade. Prosperidade. Começa a ver vida de Deus se manifestando. Começa a ver graça. Sabe, outra coisa que começa a ver santidade. Por que santidade? Santidade significa separação, significa separado. Porque você começa a ler a palavra, você começa a andar com as pessoas, você começa a buscar o que o Senhor tem para você, você começa a se separar, você começa a olhar. Eu estava ali atrás, antes de começar o culto, desculpa, enquanto estava o louvor aqui, antes de começar a pregação, eu estava ali atrás, comentei com os irmãos, tinha duas mães e quatro meninas pequenas, e as mães ensinando as meninas a dançar a dança da boquinha da garrafa. Aí eu olhei, falei, Senhor, que essas meninas tenham um encontro com o Senhor. Falei com os rapazes que estavam do meu lado, olha lá o que as mães estão ensinando. Aqui embaixo a gente está ensinando as crianças a serem homens e mulheres de Deus. Mas aqui fora estão ensinando outras coisas. As próprias mães, que depois elas vão se arrepender da filha dançando boquinha da garrafa e outras coisas. Os irmãos entenderam o que eu falei. Percebe? Por conta disso, como eu disse na semana passada, tem mães que se vangloriam da filha e do filho não serem crentes, se alegram do filho e da filha não serem crentes. Eu queria ter conhecido o Senhor com minha tenra idade. Os meus pais, em compensação, me levavam para macumba, para um monte de coisa, toda sexta-feira abaforada, ou do preto velho, ou do não sei o que, cacique, não sei o que lá, toda sexta-feira. Mas as crianças, os nossos filhos, têm o privilégio de receber a palavra de Deus todo domingo, aqui no prédio, fora na célula, fora com os pais ensinando, falando. Então, assim, mudança de mente. Fala assim, eu sou separado, eu não sou igual, eu não faço do mesmo jeito. Ah, os outros estão fazendo assim, mas eu não sou igual, porque eu sou nobre, eu sou filho de Deus. Os irmãos estão me acompanhando? Amém? E a terceira coisa que acontece se chama eternidade. Fala, eternidade. Viver para a eternidade é quando você tem os olhos para o Senhor e você sabe, Senhor, um dia você vai me voltar para me buscar e eu estou te esperando como noiva. Lembra da noiva? Nós estamos nesse jejum nosso aí, preparando a noiva. Eu quero te falar que eu e você, nós somos aqueles que o Senhor está ansiosamente esperando para se casar. Nós somos a noiva do Senhor. Sabe, queridos, nós precisamos levantar muros nas nossas vidas. Nós precisamos nos posicionar e falar assim, olha, o que tem aqui que não está funcionando? Que lado da minha vida aqui? Ou lados da minha vida? Ou áreas da minha vida que não estão funcionando? Eu preciso levantar muros. Eu preciso resolver isso aqui. Estou com um problema com tal pessoa? Resolve. Como tem visitantes? Há muito tempo atrás, parece aquele negócio do Star Wars, há muito tempo atrás, aí fica passando um monte de estrelinha, numa galáxia muito distante, a minha vida estava toda destruída, eu já era crente, eu dizimava, ofertava, e eu estava vivendo uma miséria, eu estava muito ruim mesmo. Me davam comida porque eu estava morando na casa de duas senhoras. uma ruazinha sem sair daqui, descendo essa rua aqui, pertinho daqui. E eu tinha saído de casa, e eu saí de uma forma muito ruim. Eu saí achando que eu era tinha o rei da barriga, eu fazia o que queria. E meu pai falou assim: fica, filho, eu monto um negócio para você. Eu falei: não, não quero não, eu vou fazer do meu jeito. E eu simplesmente virei as costas e saí de casa. E aí, isso aí gerou algo no coração do meu pai que nunca foi resolvido. Só que aí, várias pessoas falando para mim: Marcelo, vai lá pedir perdão pro seu pai. Vai lá pedir perdão pro seu pai. E eu: tá bom. Ah, eu tô lá no telefone: ô pai, me perdoa aí qualquer coisa aí que eu fiz. Ô filho, tá bom. Só que com Deus não funciona assim. Se você pecou no varejo, você não vai pedir perdão no atacado. Você tem que ir lá e falar na cara da pessoa. Você tem que conversar com ela. Se você pisou na bola, vai lá. E eu passei 2 anos desempregado. Meu currículo indo parar na mão de diretor do Itaú e ele falando que não tinha problema. E na época que tinha agência ainda. Inclusive, esse lugar aqui era uma agência do Itaú, onde você está sentado aqui. Já foi uma agência. E aí, nada. Não conseguia trabalho de jeito nenhum. Pois bem, um dia eu resolvi ir lá e falar com meu pai. E eu lembro que tinha um anjinho, que nem no desenho, um anjinho e um diabinho. E aí, o diabinho falando: você vai lá, você vai ser escorraçado. E o anjinho falando assim: vai lá que você vai receber a bênção. Segunda-feira. Fui lá na segunda, fui lá pedir perdão pro meu pai, chorei, pedi perdão para ele, me ajoelhei, falei: ora, ele não foi no meu casamento, falei: ora pelo meu casamento. Peguei a mão dele, pus a mão aqui assim, e me ajoelhei na frente dele. Ele orou pelo meu casamento, orou pelo meu filho que eu não tinha. E só, meu pai, macumbeiro. Pus a mão, vem cá. Beleza. Segunda-feira. Na quarta-feira eu estava empregado. 2 anos, 2 dias. O que, que a palavra de Deus diz? Diz para você pedir perdão ou para você não pedir perdão? Pedir. E é para você perdoar também, não? Sim. Só aplicar o que está na palavra de Deus. Minha vida mudou. Aí eu fui perguntar para a pessoa que estava me contratando: por que você está me contratando? Falou assim: eu não sei, eu só sei que eu tinha que te contratar. E ele também não conhecia Deus. Só sei que eu tinha que te contratar. Quero te falar, irmão, irmã, que quando nós levantamos os muros nas nossas vidas, em cada área, a nossa vida é transformada. As pessoas olham para nós e começam a perceber algo que está mudando, que está sendo transformado. Você precisa olhar isso e falar assim: quais são os muros que eu preciso levantar? Está faltando jejum e oração? Vamos jejuar e orar. Está faltando eu me separar? Está faltando eu mudar minha mente? Está faltando eu entender que o corpo de Cristo é importante? Que eu não posso faltar? Na minha cabeça eu não concebo como é que alguém falta num culto. Eu não entendo, porque eu não consigo faltar num culto, porque eu preciso ver os irmãos, eu preciso abraçar os irmãos. Eu gosto de abraçar os irmãos. Os irmãos sabem, os homens eu abraço, as mulheres eu costumo dar a mão, no máximo um beijo no rosto. Mas os irmãos eu adoro abraçar, porque faz parte, é corpo. Tamo junto. Tá precisando de alguma coisa? Tamo junto. Vamos fazer isso, tamo junto. Então na minha cabeça não entra como é que alguém falta no culto. Eu não entendo, mas na minha cabeça. Porque na verdade ela não entendeu ainda o poder do corpo de Cristo. O dia que ela entender, ela vai experimentar e a vida dela vai ser transformada. Aquelas áreas vão mudar. Os irmãos estão me entendendo? Estão me acompanhando? Sabe, a Bíblia diz para você tratar a sua esposa como Cristo trata a igreja. Então eu procuro praticar isso na minha casa. Tem dias que eu não consigo. Tem dia que eu sou meio bruto, meio estúpido, mas tem dias que eu procuro ser bem agradável para minha esposa. E nesses dias, ela dá um sorriso para mim, e que eu prefiro ela sorrindo para mim do que rangendo o dente para mim. É sábio, hein? Sabe, irmãos, está na palavra de Deus, é só ler e praticar. Ler e praticar. Está na palavra de Deus que Deus ama a unidade. E a única oração que ele fez lá em João 17 foi para que nós fôssemos um. Então quando eu sou um, estou junto com os irmãos. Pode contar comigo. Você faz falta quando você não vem. Eu brinco muito com os irmãos que faltam. Quando eu levanto a mão, às vezes até ajoelho brincando. Aleluia, ele veio. Porque é importante ele estar aqui. Para mim e para Deus é importante. Percebe? Se para Deus é importante, tem que ser importante para mim também. Então eu fico preocupado quando você não vem. Eu pergunto para as pessoas por que você não veio. É porque é importante. É importante você estar aqui. Estou falando de coração. Não é porque eu quero o seu dinheiro. Não é que eu quero ficar bonito no Instagram, um monte de gente. Não. É porque é importante para Deus, tem que ser importante para mim. Tem que ser assim. Você tem que viver desse jeito. Se é importante para o papai, tem que ser importante para mim. Se é importante para ele, tem que ser para mim. Se não está sendo importante para mim, tem algo errado. Se ele acha importante unidade e eu não acho importante, tem algo de errado e é comigo. Então eu vou me ajustar. Eu vou me encaixar. Se é importante para Deus que eu não seja rebelde, eu não vou ser rebelde, porque eu quero agradar a Ele. Quero chamar aqui a equipe de louvor. Amém, irmãos? Sabe, quando um dia a Bíblia diz que todos nós chegaremos diante de Jesus Cristo, Ele vai estar na nossa frente e Ele vai falar assim: o que você fez? E a Bíblia diz que quando você faz os seus muros, você faz a sua vida cristã, constrói a sua vida cristã com madeira, com palha e com feno, a Bíblia diz que você vai sofrer dano, mas vai ser salvo, não vai para o inferno, mas vai sofrer dano, porque você não construiu a sua vida com ouro, com prata e com as pedras preciosas. E o papel da igreja é te ensinar a você construir a sua vida cristã com ouro, com prata e com pedras preciosas. E eu quero, de coração, como seu pastor, sabe, irmãos, eu não quero que você seja mais um crente aqui para encher banco, para dar um dízimo, para dar uma oferta. Eu quero ver todo dia na sua vida algo acontecendo, você prosperando em todas as áreas, você crescendo. Eu me alegro quando você compra um carro novo, não porque a gente está voltado para isso, não. É porque você está prosperando. Eu me alegro quando você muda, você vai para um novo emprego, ou você monta uma empresa, ou quando a sua esposa fala que você está melhor no seu casamento, quando você fala que a sua esposa está melhor no seu casamento, isso aí está prosperando. Eu fico feliz. Eu fico feliz quando você brigava com todo mundo e agora não está mais brigando. Você está mudando, você está crescendo. Porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você prospere em todas as áreas, que você cresça, porque Ele te ama e Ele tem ciúmes de você. Ele te ama e Ele tem ciúmes de você. Ele tem um amor que você não faz ideia por você. Ele te amou tanto porque Ele morreu naquela cruz por você e por mim. Tal é o amor dEle. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é amor. Nunca esqueça disso. E Ele te ama tanto que Ele não quer te ver passando porque você está passando. Mas tem coisas que você precisa entender. E você precisa falar assim: está ruim, mas não vai ficar assim. Eu louvo a Deus pela minha igreja que está fazendo um jejum. Em vez de reclamar do jejum, eu vou agradecer, eu vou abraçar e eu vou entrar nesse jejum. eu vou fazer esse jejum, e a minha família, a minha casa, o meu trabalho, a minha vida, não vai ser mais a mesma. Me conheciam de um jeito, eu vou sair do outro, porque eu vou buscar o meu Senhor, eu vou me separar, e Deus vai ver, e as pessoas vão ver o que vai acontecer na minha vida, porque Ele é o meu Deus, é Ele que cuida de mim. Amém, irmãos? Quero pedir que você fique de pé.
Tem ciúmes de mim.
Apaga as luzes, por favor.
O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia.